Entrevista.
Olha, a pesquisa inédita realizada pelo Ibope Inteligência em parceria com o Instituto Oncoguia Pfizer e o Instituto Vencer o Câncer revela que quase metade da população não sabe ou acha que a associação entre sedentarismo, peso corporal e câncer de rim é falsa. Esses números sobem ainda mais nos participantes acima de 55 anos. Mas como prevenir o câncer de rim? É sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com o oncologista do Hospital BP Mirante, integrante do Comitê Científico no Instituto Vencer o Câncer, doutora Camila Yamada. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Glaucia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Prazer todo nosso estar conversando com a senhora. Doutora Camila, para a gente começar, assim, câncer de rim não é um câncer muito comum ou não é um câncer muito divulgado, né? Porque a gente costuma ver as pessoas falando, a pessoa está com câncer no intestino, câncer no seio, câncer no estômago, enfim, mas não costumam falar muito sobre câncer de rim. É falta de informação nossa ou realmente ele é mais raro?
Então, na verdade, a prevalência dos cânceres de rim, ele é considerado um tumor mais raro. Então, assim, em torno de 6 a 8% de todos os cânceres são os cânceres de rim. O impacto que ele tem é que é muito grande, porque os cânceres de rim, quando ele tem já a doença metastática, ele tem uma mortalidade muito alta. Então, apesar de não ser tão prevalente que nem esses outros, ele tem um impacto muito grande na população. Eu acredito até que fala-se menos, até porque não tem uma estratégia, não tem exames de prevenção, não tem campanha. Então, até por conta disso, se escuta falar menos do câncer de rim do que dos demais. Então, diferente de câncer de mama, que a gente tem que fazer mamografia, ultrassom, câncer de colo de útero, que faz o papanicolau, câncer de próstata, que faz PSA, toque retal. Então, até pelo fato de não ter essas campanhas, o câncer de rim, as informações relacionadas ao câncer de rim são deixadas um pouco de lado, na minha opinião.
Uhum. E o que, que é, na verdade, o câncer de rim, doutora Camila? É, como o câncer na mama, por exemplo, é um tumor que dá e vai crescendo? Como é que a gente sabe? Porque, assim, No seio, né, a gente faz o exame, como a senhora falou, a gente faz o autoexame e a gente tem uma dúvida e a gente acaba descobrindo. Mas como é que a gente descobre um câncer de rim?
O câncer de rim, ele geralmente, inicialmente, né, então assim, todo tumor ele começa pequeno e ele vai aumentando ao longo do tempo se não for feita alguma estratégia de tratamento, cirurgia, alguma coisa para ser detectado. O grande problema do câncer de rim é que nessas fases mais iniciais, ele não dá sintoma nenhum para o paciente. Então, não raro, a gente, quando descobre o tumor de rim, ele já está numa fase um pouquinho mais avançada, até além do que a gente gostaria. O câncer de rim, ele pode ser detectado quando a gente fala, precisa de uma avaliação anual, clínica, que não precisa ser um especialista, pode ser um médico que te acompanha, no clínico e tal. Além dos exames que a gente já sabe que tem que fazer, então, nas mulheres, o exame da mama, colo de útero, nos homens, câncer de próstata, câncer de intestino, que tem que fazer colonoscopia acima dos 45, 50 anos, muito frequentemente os médicos já pedem até ultrassom de abdômen, ultrassom de rim e vias urinárias. Nesse exame já é possível detectar alguma alteração no rim. Isso eu estou falando para o paciente que está fazendo um check-up e que não tem absolutamente nenhum sintoma.
Uhum.
O que é muito importante, na verdade, para todas as pessoas terem em mente é qualquer alteração urinária. Então, às vezes, vai fazer xixi, acha que o xixi está mais avermelhado, aí você fala, será que é alguma coisa que eu comi, alguma coisa? Às vezes, não negligenciar, às vezes, não deixar de lado esse sintoma e investigar. Porque um dos sintomas mais frequentes é sangue na urina. Lógico, a gente tem outras causas que podem causar sangue na urina, mas um dos sintomas do câncer de rim é o sangue na urina. Aí a gente vai procurar até outros sintomas. O que é clássico ter, mas geralmente quando eu já tenho um tumor um pouquinho grande, é dor, geralmente nas costas, aqui logo embaixo, aqui que fala dor nas cadeiras, né, que frequentemente o paciente fala, sangue na urina, e às vezes alguma alteração que você consegue palpar na barriga, você consegue sentir com a mão a alteração do rim. Então, esses são os sintomas clássicos. Mas, principalmente, quando está tendo, tem uma alteração urinária, a cor está alterada, cheiro está alterado, alguma dor, vale a pena investigar, passar no seu médico, falar das suas queixas para ser investigado esse tumor. Até porque câncer de rim não tem um exame de prevenção igual os que a gente já citou anteriormente.
E até porque a alteração na urina pode ser uma simples infecção urinária, que de simples pode se tornar um hecatombe,
exatamente,
né?
Exatamente. E se a gente for pensar que praticamente todos os cânceres, inclusive o câncer de rim, ele é uma doença do envelhecimento, e a gente está tendo o envelhecimento da população, então vai ficar, assim, tende a ficar mais prevalente ainda esse tumor. O que também é importante se atentar são os fatores de risco relacionados ao câncer de rim. Então, o que é muito bem documentado na literatura, então o cigarro, que a gente associa muito com câncer de pulmão, mas o cigarro também é, o tabagismo por si só, é um fator de risco que aumenta o risco de câncer de rim, e não só de rim. A gente vai pensar pâncreas, intestino, bexiga, outros tumores também aumentam a prevalência com o cigarro. Às vezes fica muito na prevenção, a interrupção do tabagismo por conta do câncer de pulmão, mas a gente não pode esquecer que tem os outros tumores também. Pressão alta é um fator de risco também para câncer de rim. Obesidade, então, assim, a gente tem vários tumores muito bem documentados. Hoje a gente sabe que a obesidade é relacionada com vários tumores, câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de intestino, rim também entra nesse grupo que tem o risco aumentado com a obesidade. Riscos ocupacionais, que é muito bem documentado, então quem trabalha com asbesto, que hoje é até proibido a utilização de asbesto para fazer telha, combustíveis, hidrocarbonetos, aí tem alguns agrotóxicos que são relacionados com aumento de risco. Diabetes é um fator de risco para câncer renal. E as dietas processadas, né? Então, a gente tem alguns metabólicos que são utilizados para preservar os alimentos embutidos, enlatados, e isso também é considerado um fator de risco para o câncer de rim. Sem contar daí os tumores genéticos, né? Que já tem uma história familiar, esses são mais raros, né? Tem uma ideia errada que o componente hereditário é o mais importante, ele, na verdade, é o mais raro de todos. Mas geralmente a gente já tem uma história familiar de mais casos de tumores na família em alguns pacientes.
E aquela velha história, doutora, de que tem que beber muita água?
A gente tem que tomar muita água para se hidratar, para manter a saúde do rim. Mas tomar água não previne o câncer de rim. Ah, isso daí é uma fake news. Está na moda, né? Mas assim, isso é um mito. Ela não diminui o risco de câncer de rim. Isso aí deve ser mantido para manter a saúde do órgão e a saúde do organismo.
Ou seja, é importante a gente beber água, né?
É importante,
gente? A gente não está falando para ninguém deixar de beber água, não é
mantenha
isso.
Mantenha tomando água. É, exatamente.
É, tem que, né? Mas, assim, não previne, não é você sair tomando um caminhão de água que você vai ter prevenção do câncer de rim.
Não, é que achar que você está protegido, de forma alguma. Você está aí melhorando a saúde do seu rim para você não ter uma lesão futura. Mas você não está protegido contra o câncer de rim.
Que é o mesmo caso da alimentação, né, doutora? É bom a gente ter uma alimentação. É importante que a gente tenha uma alimentação saudável. É importante que a gente faça algum tipo de exercício, de atividade física. É importante que a gente tenha a vida mais saudável possível para poder evitar qualquer doença, né? Todas as doenças passam por esse caminho.
As recomendações, né, Glaucia, até desculpa te interromper, mas assim, as recomendações, ela até se sobrepõe muito às recomendações que a gente tem em cardiologia. Então, teoricamente, a alimentação mais saudável possível, com a menor quantidade de alimentos processados e embutidos, aumentar a ingesta de frutas, verduras e legumes, porque a gente já sabe que aumenta daí a quantidade de nutrientes. Aí zero álcool, zero cigarro, que acaba agredindo outros órgãos. Atividade física, pelo menos meia horinha, 5 vezes por semana. Então, assim, isso são recomendações saudáveis, na verdade, para todo mundo, né? Não só paciente que tenha uma ou outra doença.
Paciente que tem problema renal, doutora, não só o câncer, mas, né? Enfim, algum problema renal, ele é um paciente de risco para o coronavírus?
Para o coronavírus?
Isso.
Na verdade, assim, os pacientes oncológicos em geral, eles têm a imunidade um pouquinho diminuída, então eles têm um risco aumentado para o corona. Pacientes que estão em vigência de tratamento, principalmente quimioterapia, têm essa imunidade ainda mais comprometida, então tem um risco maior. E a gente sabe que o desfecho nesses pacientes que têm a doença, o corona, tende a ser pior nessa população. Pacientes que estão em hemodiálise, pacientes que têm doença renal crônica, insuficiência renal, mesmo não sendo dialíticos, idosos, diabéticos, então todos esses pacientes são considerados como um grupo de risco justamente porque a imunidade é um pouquinho reduzida. Então até por isso a recomendação de principalmente essa população tomar mais cuidado, tentar ficar mais em casa, justamente porque o risco deles é maior, a suscetibilidade deles para se contaminar é maior.
Mas tem que continuar o tratamento, hein, gente? Não pode...
Exatamente. O grande problema dessas doenças é que a gente não pode interromper o tratamento. O que eu não quero, na verdade, é que ele saia para ir, se tiver alguém para ir para ele no mercado, para ir na padaria, coisa e tal, o ideal é que a pessoa vá. E ele manter o que é realmente necessário, que é o tratamento oncológico, que é a hemodiálise, que é a consulta no médico, algum exame. Até porque a maioria dos grupos médicos, né, se estruturaram, o paciente que não precisa vir, eles são remanejados. Mas essas doenças são tipos de doenças que não tem como a gente interromper o tratamento. Porque se eu interromper, o paciente pode vir a falecer da doença que a gente já sabe que ele tem.
Tá certo. Mais alguma dica que a gente tenha que dar, alguma coisa que a gente tenha que falar sobre o câncer de rim, doutora?
Eu acho que o que é mais importante a gente frisar é a gente observar os sinais do nosso corpo, né? Assim, dificilmente a gente faz um diagnóstico de um tumor e não tem absolutamente nada. Às vezes é alguma coisa que a gente realmente achou que não era importante e tem importância nesse cenário. Então, observar os sinais, tentar viver o mais saudável possível, então se atentar com a alimentação. Eu entendo que o mundo que a gente tem, na verdade, é tudo muito mais fácil, a comida processada, a comida pronta, mas tentar voltar lá para a comida da vovó, né? Então, assim, o menos processado possível, o menos enlatado possível, atividade física, tentar manter-se no peso, um peso saudável. Isso daí, assim, a gente sabe que a gente reduz muito o risco de várias doenças, não só da parte oncológica, como também da parte cardiológica. O objetivo é que a gente viva mais, desde que com uma boa qualidade de vida. Eu acho que essa é a dica mais importante. E qualquer alteração que você percebeu no teu corpo, na tua urina, nas tuas fezes, na tua respiração, procurar um médico para ser pesquisado, que isso aí pode ser um sinal de alguma doença mais grave que precisa ser diagnosticada.
É, porque a gente sempre acha que não é nada, né? Ah, isso Exato. Não é nada, o que eu vou fazer no médico, né? Tem que ir ao médico sim, gente, porque se a gente soubesse...
Ainda mais agora, né? Eu vou no médico porque tem o corona, coisa e tal, então assim, a gente tá pegando algumas coisas numa fase mais avançada pelo receio de uma coisa que não tá, que a gente não sabe se vai se contaminar.
E se a gente soubesse, a gente era médico, né? A gente não é médico, então cada um no seu cada um. E essa coisa da alimentação, eu sou uma pessoa muito chata para comer, né? A senhora estava falando sobre alimentação, eu sou uma pessoa realmente muito chata para comer. Hoje eu fui pedir uma comida, porque eu tinha que vir trabalhar, aí eu pedi uma comida e eu comecei a ver a pessoa botando assim os ingredientes, eu falei assim, eu não vou gostar disso, tem coisa que eu não gosto, uma folhinha verde que não faz parte do meu cardápio, porque eu não sei nem o que era aquela folhinha verde. Mas enfim, depois que ficou pronto, gente, tava uma delícia, eu comi tudo. Então, assim, a gente tem que dar essa oportunidade para as comidas saudáveis, né? É, às Sim. vezes você olha assim, uma folhinha verde, ah, isso deve ser horrível. E não é, no conjunto da obra fica muito bom. Então, sigam o conselho de uma pessoa que é horrível para comer, gente. Dê uma chance, dê uma oportunidade.
Eu até falo, pra gente se policiar durante a semana, né, assim, comer um pouquinho mais regrado, até para no final de semana, fazer uma extravagância, coisa e tal. É lógico, ninguém é de ferro. Mas é importante, essa parte alimentar, a gente está vendo cada vez mais o quão importante é, tanto da parte oncológica, cardiológica, na verdade, para até o aumento da longevidade do indivíduo mesmo.
Sim, e não adianta nada, né? A gente chegar aos 90 anos, todo ruim, né, gente? A gente quer chegar aos 90, mas assim, bem, né? Como a gente vê várias pessoas aos 90 anos, melhor do que a gente que está na meia-idade, né? Imagina, a gente quer isso para todo mundo, para a gente e para todo mundo. Doutora Camila, muito obrigada, uma boa tarde para a senhora, obrigada pela participação. Igualmente. E até a próxima.
Até a próxima, um abraço para todo mundo, boa sorte, se cuidem.
Obrigada, doutora, boa tarde aí para a senhora. Tchau, até.